Supra, mais que produtos, resultados. Vetinil, parceira de quem cuida. Cabanha Mapuche, Nilo Imóveis Rurais. IESA Nissan, Cabanha Castanheiros. Selaria Huguin e Oviedo apresentam... Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo, diretamente aqui da nossa casa Oviedo, no Parque Assis Brasil, freio do proprietário. E a turma aqui é grande, já dá pra ver que são diferentes, né? Porque aqui ninguém começa com água. Mato Grosso é diferente, né? Aqui comigo, Fabiano, Valtinho e Braulio. Sorriso, Mato Grosso, 2.500 quilômetros. É muita vontade de estar aqui, né?
Antes de mais nada, acho que um brinde, né?
Ah, um brinde. Um brinde. Só que o entrevistador não bebe. Que
saúde.
Graça,
saúde.
Saúde. Entrevistadorzinho. É uma aguinha, né, Tia? Não posso passar vergonha aí. Desliga as câmeras, cai borracha os cachorros lamendo a boca na rua. Eles estão encapulados. Eu tô vendo.
Esses agrônomos têm uma simpatia quando brinda. Pega aí. Quando brinda, tudo tem um cacuete. Um faz assim, outro assim, bota o joelho. Eles vão brindar e botar.
Brindaram e já beberam.
Não tomaram.
Não, e não fizeram nenhum cacuete.
Eles estão fora do ambiente, então, do habitat deles, então, né? E aí eles.
Então.
E aí, guris? Saíram do calor, estão aqui no. Pegaram uns diazinhos de chuva, quase nada. E contar um pouquinho da história de vocês. Aqui, só tu é gaúcho,
posso,
né, Fabiano?
Posso interromper? Pode. Te pedir uma coisinha antes de nós começar propriamente,
claro,
a entrevista.
Claro, não, mas não tem entrevista, aqui é uma conversa.
Por que aqui tu chamou nós, tchê guris, e lá tu só fala moço, quando tá lá no Mato Grosso?
Não, mas aí a gente tem que estar no ambiente, né? Eu tô esperando, por que vocês estão de boina aqui, estão de chapéu? Cadê meu carandá? Não trouxeram meu carandá? Verdade. Aí tô aí, ó.
Tá em crédito,
aí,
tá em crédito.
Foi um lápis.
Tá em crédito. Pois é? Então tamo...
Tá em crédito.
Estamos empatamos. Vamos lá. Tu é gaúcho, né, Fabiano?
Sou gaúcho.
Tu é gaúcho, mora no Mato Grosso...
Moro no Mato Grosso, em Sorriso, há 26 anos. Tá, sou gaúcho de Ronda Alta.
Já não é mais gaúcho, já tá...
Não, é mais da metade da vida lá já. Já, erradicado no Mato Grosso.
O Braulio...
Também sou gaúcho, de Ronda Alta também. Moro há 14 anos lá no Mato Grosso.
Um já puxou o outro pra lá, já vi tudo.
Mais ou menos,
por aí. Já vi tudo. E o Valtinho, segundo lá, o Valtinho é o gaúcho trans, né? É isso? É,
exatamente.
Explica pra nós o que é o gaúcho trans.
Eu sou um goiano. Sou um goiano trans. Eu sou um goiano, mas me identifico como gaúcho. Simples assim. É muito simples explicar isso aí.
Ele nasceu em Goiânia, mas se identifica como
não,
Bagense.
Não é nem Goiânia. Itaberaí.
Itaberaí,
é
opa.
Da casca da gema.
É goiano do pé rachado. É. Comedor de piqui. É isso aí.
O Braulio, como é que é, Braulio? Como é que é o gauchês?
Não, a gente só ouve.
Não, o Porto Alegrense. O Porto Alegrense, não, Jesus, como é que é?
Não sei como é que fala os Porto Alegrense, né?
Você tá em que programa hoje, Zé?
A gente tá no podcast. Vamos bater em nós.
E o Mato Grossense falaria como?
O homem não sai vivo de Porto Alegre.
Como é que o Mato Grossense?
Não, é com os guris.
Ah, né? Não posso.
Com os moços.
Tchê guris, como é que é?
Tá, seguindo então. Vamos voltar. A gente tava falando, né? Dessa brincadeira de estar aqui a 9 mil quilômetros, né? Entre ir e voltar e voltar. Uma classificatória pra cá, no caso, isso, né? Porque aqui é a final. Tem que passar por uma etapa eliminatória antes, né? E o que faz, o que motiva. Tá aqui o que é um refúgio do trabalho, é um momento de descontração. O que que motiva de estar aqui, querer estar aqui? Vocês já estão no meio do laço lá, já estão no envolvimento, e o que que motivou de vocês tá aqui hoje, assim?
Eu acho falar um pouquinho sério agora, então, né? Eu acho que é assim, é a paixão pelo cavalo crioulo, é as amizades que a gente constrói, e o ambiente propício, familiar, que a gente consegue levar junto sempre, né?
Sim.
Eu acho que isso é fundamental para tanta vontade e para tanto investimento. porque não é Xanga, como fala o nosso amigo Rafael, né? Não é Xanga todo esse malabarismo que você faz, inclusive financeiramente, pra estar aqui, né?
Sim.
Então eu acho
sim,
que assim, sim. É a paixão pelo cavalo, é a família, é os amigos, né?
Quando a gente começou com isso aí, nós falamos lá, né? Meio em tom de brincadeira, assim, né? E o Rafael disse, vocês têm certeza? Mas nós não tínhamos certeza. Né? e começamos, e daí vai criando um gostinho, né? Um gostinho de quero mais e... Acabamos que estamos aí. Eu nem classifiquei lá em Brasília e estou aqui agora.
Não, eu sei. Mas vocês são tão organizados, o Valtinho não comentou, mas vocês são tão organizados que até sommelier vocês trazem.
Ah, sim. Tem que ter, né? Tem que ter.
Só que o efeito agora.
Tu sabe disso. Eu te falei no zap, né? Não podemos falar em público, né? Mas o efeito tu sabe, né? É complicado.
O Zoim veio só para cozinhar para nós.
Eu tenho vídeo de cozinheiro, de sommelier servindo champanhe, vinho.
Exatamente.
Não, e com pose e tudo, né?
Só que parceria fechada.
Acampamento. Não, nós conseguimos que ele viesse para cozinheiro, né? Mas o que tu conseguiu de um Barleto hoje é coisa inacreditável.
Ah, é fantástico.
Inacreditável.
Não, não dá.
Nunca, pra... jamais se viu nada parecido. Eu já
gostou da história de algum Barleto lá pra cima, né?
Não. Lembra do famoso Nego Barleto?
Sim.
Mas o Zoinho, um Barleto legítimo, jamais foi olhar
o traje, como traje, estava?
Pra vir no podcast, o homem tava se olhando assim, pra saber se tava bem vestido ou não.
Primeira vez, né?
Isso não existe. Isso não existe.
Tia, mas eu tive a oportunidade de ir lá na tua casa, né, Fabiano? Passei uns dias lá, comi piqui.
Isso. Depois eu tenho uma pra revelar, se tu permitir, né?
Não tem problema. Não, daqui a gente não tem...
Depois, mais pra frente, eu vou revelar.
Pra frente, tá.
Vou revelar.
E tia, e a evolução do núcleo lá também, né? O envolvimento de vocês todos, a gente tem um passaporte pra vir aí, né?
Isso.
Tem um passaporte pra vir o ano que vem.
O Valtinho é...
Tesoureiro.
Tesoureiro do núcleo, né?
Tu tava com... Quando eu fui lá, tu tava passando a presidência.
Isso, exatamente.
E quem é que assumiu a presidência hoje?
O Cassiano Damiani.
Cassiano.
Isso, tá. Cassiano. E assim, estão fazendo um trabalho muito lindo, um trabalho muito bom, né? Continuando com um incentivo grande no laço, que é o carro-chefe, mas as outras modalidades também estão vindo, tanto que nós estamos aqui, né? E eu acho que é um momento, assim... De falar um pouquinho do Núcleo Integração Norte MT, que é o núcleo nosso lá.
Exatamente.
Né? Tá com quantos sócios ativos, Valtinho?
Hoje nós temos mais 75 sócios ativos. Mais 75 sócios.
Eu não sei se não talvez tem... não seja o núcleo com mais...
Mais de 75
sócios. É de se pesquisar, não sei se tem a média. Eu não vou dizer se quer o mais, mas eu não sei. Eu posso
pesquisar isso. E o que eu me refiro sempre do núcleo lá é que assim, ele é formado essencialmente por usuários... É um núcleo com características diferentes, porque o núcleo, como o próprio nome fala, núcleo de criador, que é formado por criadores. E lá é essencialmente de usuários. Tem dois, três. Mas o que acontece assim, é que as atividades que são feitas, elas dão público.
Sim.
Elas dão público, né? Tem criolaços que dá 60 duplas, 55.
Nós tivemos criolaços com mais de 60 duplas. No Rei do Norte, deu 58 duplas, né? Nós chegamos a ser 60, tivemos 62.
Foi o recorde lá.
Foi o recorde.
Não, mas eu, quando eu fui lá, foi no final do ano passado, que tava naquela função da greve dos caminhoneiros.
Ah, sim.
Do combustível,
isso, pós-eleição,
a gente não sabia. Das manifestações. E vocês fizeram a primeira prova de doma.
Isso.
Teve a morfologia, né? Isso. Uma exposição morfológica do núcleo, a primeira prova de doma e teria a final do laço, né?
Isso, exatamente.
Porque vocês fazem um circuito, né? E ali é a final.
Exatamente.
E tinha inscritas não sei quantas duplas. E era para ser o recorde, se eu não me engano, até então seria o recorde de participantes.
Novembro agora, 16 a 19 de novembro, é a final nossa do circuito, né? Do criolaço. E junto nós vamos ter a morfologia. É isso, Fabiano.
É a exposição morfológica. E a prova de doma de um ano.
E a prova de doma de um ano.
Que foi
do
ano passado, né?
Do ano passado, que eu tava lá. Que eu tava lá.
Do Redomão, né?
Uhum. Em maio do ano que vem vai ter a prova do freio
maio,
proprietário.
Junho. Maio ou junho.
Freio proprietário, o passaporte.
O passaporte.
E com certeza vai ter um laço junto, porque precisa ter, tem que ter, né?
É, isso é uma das coisas que o Teixeira falava bastante lá, que... no final das contas, precisa ter o laço que é para difundir as outras modalidades. Porque daí tu atrai o público, porque hoje vocês aqui já estão integrados. Mas quem não está integrado, atrai pelo laço para poder mostrar as outras modalidades.
Exatamente, né? É, o Rodrigo e o Lucas nos ajudam muito sempre lá, né? Porque já estão com um histórico
Inclusive,
aí.
Inclusive, o Lucas está hoje no Criolaço em Matupá.
Exatamente. Já é a segunda vez que eu vejo na rede social o Lucas indo para Sorriso e o Fabiano saindo de Sorriso. Eu não sei se eles estão com algum problema.
Não dá, né? Tu sabe, né? Que ele não dava mais o endereço de Campo Grande, né? Ele dava Costa e Silva 485... Sorriso, Mato Grosso, fundos. Ele tava assim já, né?
Ele tava, pior que é verdade. Eu presenciei essa, fundos.
Mas é um parceirão nosso lá.
Sim.
Temos que admitir que realmente é um parceirão nosso lá e tá nos ajudando muito em todos os sentidos do mundo do cavalo crioulo.
E agora quem tá lá em Matupá é o Felipe...
Maciel,
né? Também já foi mais de uma vez, também companheiro. E o Rodrigo tem acompanhado desde o início, né? Desde o primeiro, segundo Criolaço e manteve uma periodicidade e uma assistência muito boa para nós lá.
Sim. O Mato Grosso...
Que acaba conhecendo as
peculiaridades da
necessidade.
Sim, sim. Não, e o Mato Grosso, ele é muito grande, né?
Muito grande.
A extensão de terra é muito grande. E já tinha um núcleo que era de Primavera, Campo Verde.
Isso.
Que fazia as passaportes lá.
Isso.
E vocês, querendo ou não, mesmo estando mesmo. Fica longe, né? Porque a distância é totalmente.
Não, é Sorriso Campo Verde dá 600 quilômetros, né?
É.
Mas assim, o que é importante dizer é que os núcleos têm a mesma finalidade. Eles se somam, eles não se subtraem, né?
Claro, claro.
E acabou que quem fazia os passaportes eram eles, e por razões próprias de lá, que acabou um saindo, outro saindo, etc. Então foi assim, ficou esse vácuo que a gente vai fazer lá em Sorriso agora.
Entendi, eu nem tava indo por esse lado, tava indo pela distância, porque eu acho que a maior dificuldade, não sei se é essa, mas agora que eu tive com o Lucas e com o Teixeira lá no final do ano, pra mim, o que é a maior dificuldade de vocês? É a distância.
É a logística.
É a logística, né?
Exatamente.
É difícil de chegar, nós fizemos cento e poucos quilômetros de estrada de chão, BR, né?
Andando. Eu achei que a tua maior dificuldade lá foi aguentar o casal. Foi a estrada de chão, então?
Não, eu não. Não. Vocês querem fogueirar, né? Não, o relacionamento daqueles dois ali é algo fora, né? Tem, pra quem não acompanhou, tem. Não, pra quem quiser ver a novela, uma parte da novela, tem.
Né?
Tem muita coisa que eu tive que filtrar, né? Não pude colocar, né? Então vocês conhecem as duas, então sabem como são. Mas então, maio fica passaporte.
Não foi definida a data ainda, mas tá. É pra ser maio.
Mas é pra ser maio, junho.
Ou junho, nós vamos fazer o passaporte, fica o passaporte lá.
E é o período. Qual é que é o período. O pior período lá do. Porque com vocês, né, com questão da safra, tem o período ali que é principalmente pra vocês, né? A melhor época é entre abril e maio, que é as férias, ou...
É uma época boa essa aí.
Na verdade, assim, o que a gente tem que sempre evitar lá de fazer evento é a época de plantio e colheita. Essa não adianta fazer evento, porque tudo é essencialmente agrícola, todo mundo depende disso. Sim, e vai focar suas coisas.
E nessa época nós trabalhamos muito, eu e o Zoim. Trabalhamos demais.
Não é nem Sorriso, é a região, né?
Sim.
A região inteira, né? Sim. Porque o núcleo não é só de Sorriso, é da região inteira. Mas afora isso, nós temos a época de chuva e a época de seca. Então, se fizer na época da seca, que é de maio a setembro, você tem certeza que não vai chover. Que pode ser um fator complicador. Sim. Dos eventos,
mas
também.
Mas as chuvas de vocês lá, elas são pontuais, né? Não é que nem aqui que passa a semana toda chovendo, né?
São definidas.
Vai chover amanhã à tarde. E chove amanhã à tarde. Vai chover tantos milímetros esse mês. E se não chover, no outro compensa. É mais ou menos assim.
As chuvas são bem definidas, né? São épocas definidas. Sim. Né? Diferente do Rio Grande, né, Zoim?
E o Rafael, vocês importaram ele também pra lá, não?
O Rafael, sim.
Se ele sair seu telefone e viesse aqui, né, pra se apresentar. Rafael, faz um grupo com ele.
O Rafael faz 2 anos que está lá com a gente, né?
Faz o seguinte, Cauê, manda um link pro Rafael, de repente ele entra online com a gente. Se ele não pode largar o filho.
Eu fui até uma parte e parei, daí entrou o homem aí, eu não tenho culpa, meu pai.
Não, Rafael teve uma evolução com nós absurda, assim, né? Ele começou como treinador, virou professor e hoje ele é
coaching.
Hoje ele é nosso coach.
Hoje é coach. Hoje não podemos falar mais professor. Deus do livre, é coaching.
Coaching. Bom, e, né, Rafael? Mas ele também tem insalubridade pra aturar vocês um pouquinho. Tem que ter um plus, né? Tem que ser coach, tem que ter psicólogo, ele tem que ter um pouquinho de tudo, né?
Na prova de Brasília que ele foi, diz ele que bate. Nunca dei tanta risada na minha vida.
Mas o falar, vocês têm história, porque vocês estão meio envergonhados até, eu acho que nós vamos ter que... Vamos dar uma enrolada aí, Cauê, pra ver se vocês estão mais
maduros. Tá faltando uma coisinha.
Tá faltando,
aí,
pois é.
Já
e eles estão se segurando, mas tem, eu queria, quem é que pode contar a história das passagens do da Expo Inter?
Ah, foi um probleminha técnico. Nós temos um especialista em compra de passagens. Ah. Ele trabalhava no 1-2-3, né? Deu um probleminha lá. Deu um probleminha, não.
Ele era administrador da 1-2-3.
Essa história foi o seguinte, nós... Bah, vamos... Isso do ano... Não desse ano, né? Do
ano passado. Do ano passado.
Vamos pra Expo Inter. Vamos pra Expo Inter assistir a final do freio. Beleza. Daí fez uma comunicação aí, não sei com quem, se foi com... Alguém aí deu informação. Dia tal as passagens.
Não. Foi lá... Não, essa eu tenho que interferir, Zóin. Se me permite. Foi lá em casa. Nós não tínhamos tomado nenhuma cerveja ainda. No churrasco de domingo.
Aí
era
que deu
cedo
eu.
Ainda.
É. Aí que deu
e
eu.
E nós ligamos para o Lucas Lalau. Né?
É.
O Lucas passou a data pra nós exatamente quando
vamos era. Crucificar o Lucas, o culpado de tudo é ele.
E naquele dia o Fabiano comprou as passagens pra todo mundo, pra nós, pra mim, pra minha esposa, pro Zoinho, pra esposa e pra família do Fabiano. Naquele dia, comprou pra
e
aquela data.
E o Louco Abreu junto.
E o Louco Abreu também junto.
É. Quem é o Louco Abreu?
Maurício.
Oh.
O Maurício também tem, é bom falar, a gente não tem que evitar de falar de pessoas porque senão tu esquece muitas,
sim,
né?
Sim.
Mas o Maurício é um amigo nosso lá, criador de quarto de milha, quartista, mas é sócio do núcleo, contribui com o núcleo, traz, acho que já trouxe gado até pra laçar, contribui muito, entende?
Mas não tem crioulo.
Tem um crioulo. Tinha, porque ele deu pra Ana esses dias atrás, ele ficou sem. Mas continua participando e ajudando, e é quartista, criador do quarto de milha. Entendeu?
Aí, legal, isso aí é...
Isso. É a essência da coisa, aquele exato, negócio, por que estão aí? É
porque,
isso aí, é amizade.
Por que de estar aqui, né?
Isso,
Mas continuando as passagens, daí continua. Daí ele comprou
passa,
no dia.
Passa, pula esse assunto.
Ele comprou no dia.
Tá, não, mas a gente quer saber a história da passagem. Ah, quer saber.
Tá aí, ele.
O resumo é o seguinte.
Não, conta a história.
A passagem não estava comprada. Deu um probleminha, acho que foi no banco, no tal de cartãozito. Não deu certo. Chegamos na hora, 2:30 da manhã em Sinop.
Porque vocês foram para o aeroporto com a passagem
claro,
comprada.
Claro, tudo sim, normal.
Com a passagem comprada.
Mas ninguém defende o check-in ainda. Ah. Tudo normal, fazer lá na hora.
Nada. Bom, o preço que custou para nós vindo aí de comprar na hora, tu imagina, né? E o detalhe é o seguinte, chegamos aqui para assistir o freio, era a morfologia.
Mas quem é que tinha uma passagem que já ia estar aqui e tinha que voltar e aí foi cancelada porque não pegou o trecho de vinda?
Ah, Valdinho!
Não peguei vinda porque eu vim depois com a minha esposa, que ela podia sair naquele dia, e vim para cá uns 2 dias depois que eles vieram.
Diria o Nego Barleta, é um ativo de certo.
Mas ele tava sério nas passagens, meu trecho tava de volta, tava ok, não, tá perfeito. Não cheguei lá não, o senhor não embarcou na vinda, o senhor não tem direito da ida. Aí você já viu como é que é o resumo da história. 7 horas da noite no aeroporto, tendo que comprar passagem.
Mas tinha que embarcar. 3 vezes mais.
E a esposa no outro voo. Ah, eu vou aqui, você vai aí.
Te vira.
Temos que ir.
Mas resumindo, nessa história do Fidel, que deu tudo esses detalhezinhos da passagem, foi ótimo nós ter vindo, né? Daí pegou a morfologia, foi muito bom.
Não, foi ótimo, maravilha.
Que você, morfologia não tinha... Já tinha vindo a morfologia? Não, né? Termina tudo se concentrando meio que pro freio e...
Isso.
E esse ano...
Aí tu imagina o cuidado pra comprar a passagem desse ano. Hã? Foi pisando em ovos comprar
agência de turismo, tudo certinho, né? Pra chegar aqui.
Mas foi show.
Eu vou chamar o Rafael pra nós dar uma sequenciazinha. E o... Tu quer fazer...
Eu só queria agora, antes, assim...
Lá vem bomba.
Não. É o seguinte. O pessoal, todo mundo viu. Quem que não comprou a... Como que chama das figurinhas?
O álbum de figurinha.
Só que eu presenciei, assim... Aquela fotografia da contracapa.
Quem tirou
foi o Lucas Lalau. Eu acho que...
Tá
na hora de tu confessar.
Esclarecer isso aí.
O Teixeira, Lucas. Tu entregou pra ele a máquina, ele foi na caminhonete na frente e foi a hora da fotografia, né? Tu pegou todo o louvor pra ti, né?
Vou te arrancar de todos esses banners.
Direitos autorais pro Lucas Lalau.
Vou te arrancar de todos esses banners. Só teve um momento que o Lucas encostou na câmera e ele estragou. Tu te lembra disso, né? Esse foi o momento que ele encostou na câmera e trancou tudo. Vocês tiveram que voltar com todo o gado pra poder repassar e eu poder tirar foto. Tu lembra disso, né? Então tá bem. Tá morto o assunto. Tu sabe, né, que todo esse banner, todo esse material que tá aí de divulgação é só por causa da Ana, né? Não é por causa de ti. É óbvio que não é por causa de ti.
Por causa minha e do rival.
Bom, Rafael, chega aí. Rafael, tô obrigado por vir aí. Eu acho que não, agradecer não dá, né? Porque tu tá... Eu acho que não é muito... Tu só tá aqui por causa de três elementos, né? Mas queria só que tu contasse um pouquinho da tua... Tu é daqui também do Sul, foi pra... Conta um pouquinho dessa ida, dessa movimentação de tu ter ido pra lá... E tudo que tu tem convivido, né? Porque é um dos lugares que mais cresce o cavalo crioulo e o crescimento tem sido... A movimentação tem sido visível, né? É. Da região.
Eu sou natural de Pelotas, né? Nascido em Pelotas. Me criei um pouco em Pelotas, um pouco em Capão do Leão. E daí me mudei para Lages, trabalhei 4 anos em Lages. Depois fui... Acabei indo para Campo Verde, já no Mato Grosso, né?
Uhum.
Trabalhei 7 anos lá com um autocriador. E aí depois o Lalau me apresentou.
Tu viu que o Lau não é mais Lau, né? Ele é Lalau, né?
Já vamos ter que alterar o nome dele nos créditos.
O Lalau me apresentou pro seu Fabiano, acabei indo pra lá. Agora já faz 2 anos já, tô lá. Né? E tamo lá, lidando.
Só com gente boa, né?
E tu faz toda a parte de doma.
É.
Doma, treinamento, apresentação, morfologia, todo esse trabalho tu faz.
Tudo isso. Como faz meio pouco tempo que o seu Fabiano cria, né? Estamos domando agora os bichos e daí encaminhando assim no treinamento para depois correr as provas, né? Mandar para cá, talvez, para. Fica mais fácil, né, Fagner? Lá é complicado de tu sair de lá com bicho pra competir.
Sim.
Porque qualquer lugar que tu for, o lugar mais perto que tu sair é 1.500 quilômetros, né?
Sim, sim.
E não é fácil não criar cavalo lá. Acho que criar cavalo no Mato Grosso, no mínimo, é 3-4 vezes mais difícil que no Rio Grande do Sul.
Sim.
Mínimo. Em todos os sentidos, sabe? É financeiro, é por causa do clima, né? É muito mais difícil que o pessoal fala, assim... E imagina,
nutrição,
né? Nutrição,
ninguém
tudo.
Imagina o quanto é difícil a nutrição lá no Mato Grosso.
Se pegar um cara que cria 40 anos aqui, chegar lá pensando que vai criar da mesma maneira que cria aqui, não cria.
E questão da nutrição é mais caro também? Como é que... pastagem lá...
Com certeza acaba ficando mais caro.
Pela distância também,
mas,
pelo frete.
Mas mais
pois,
difícil, né? Lá a gente não tem o tipo de pastagem que tem aqui no sul, né? E também aquela sazonalidade, que na seca não tem pasto algum, não é nem ter a variedade tal ou outra, que não tem nenhuma, né? Então só suplementação com feno
e
etc.
Até o campo que for bom pra pastagem não vai plantar pastagem, né? Porque daí entra
não,
a soja...
Não, é seca, né? É seca, não produz nada.
Sim. E no fim, hoje termina. Como criadora. Tu tem quantas éguas na cria hoje, Lauer?
A gente tem em torno de 8 ou 10, né? Esse ano teve 6, agora vai colocar 12, não sei quantos vai dar. E mais ou menos essa base, assim, de éguas na cria, né? O objetivo não é quantidade também, né?
Sim, sim. Tu termina sendo o maior criador ali da região. Daquela região ali, eu acho
não,
que sim, né?
Não, acho que não. Tem outras pessoas lá do núcleo mesmo, né?
Maior que eu digo pela quantidade. Tu tomou uma linha mais de criador, né? Tu não só de usuário, né?
Isso. Isso com certeza. É muito definido isso. Uhum. Eu falo assim, vai. Às vezes as pessoas falam, ah, o que que é esse negócio? Como é que eu faço? Eu sempre me refiro a uma coisa assim. Todo mundo tem na cabeça que cavalo é sinônimo de prejuízo, né? Uhum. E eu não digo que seja e que não seja, não vou entrar nesse mérito. Mas é mais prejuízo você ficar num meio termo, sabe? Tem gente que disfarça, ele tá criando, mas ele tem um problema de assumir que ele tá criando porque ele sabe que aquilo é prejuízo. Uhum. Ou ele aprendeu ou tem na cabeça que é prejuízo. E daí é prejuízo maior ainda porque cria sem sentido.
Sim.
Entendeu? Então, assim, eu falo... A melhor coisa é você assimilar. Você cria? Crio. Eu crio. Que daí tu consegue colocar um propósito. Tu consegue colocar uma identidade, tu consegue colocar uma finalidade. E aí não é que ele vai dar mais prejuízo ou menos prejuízo, mas pelo menos tu sabe onde tá indo.
Sim.
Isso que eu me refiro, né?
Sim,
porque... E lá, na região nossa, é muito mais ainda porque é muito novo, né? Muito novo. O cavalo tá entrando praticamente agora lá, comparar com a região do sul, né?
E com esse trabalho que o... Ele vai me dizer assim, ó, tu quer que eu fale bem do Lucas? Não, eu quero que tu fale bem do Lucas, só quero... O sistema me pediu pra ele, ah, tem como gravar um vídeo pra mim falando sobre expansionismo? Tá, mas eu tenho que falar bem do Lucas. Não, eu só... A importância, porque principalmente a associação bate bastante nessa tecla da expansão, né? Então a importância que é ter uma pessoa lá. O que que isso impacta pra vocês?
Eu entendo, assim, que essa a figura... Não vamos falar do Lalau, então, né? Vamos falar de todos, né? Vamos falar do Gerson, do Pedro, do Bruno, sim, do Lalau, né? Sim. Todos, né?
Aqui fique claro que é brincadeira aqui
isso,
também, né?
Lógico. A gente só brinca com os amigos.
É?
Tem essa idade. Sim, com os inimigos a gente não brinca. É fundamental, Fagner. Porque, assim... uma outra oportunidade eu até me manifestei no seguinte sentido. Quando nós criamos o núcleo, se não tivesse um expansionista junto lá, para até orientar, motivar, falar, ah, é uma ata, isso, aquilo, o mais elementar que tem, você não vai.
Direcionar.
Não tenho tempo, ninguém tem tempo para ir, entendeu? Então, assim, a figura do expansionista, hoje mesmo, muita gente me liga, passa um WhatsApp, isso, aquilo, já direciona direto pro Lucas, o Lucas vai sanando, vai resolvendo, eles vão contribuindo com os eventos, vão participar dos eventos, é fundamental esse negócio de expansão. Quando a gente fala em questão geográfica, que é do sul para cima, não seria nada sem os expansionistas. Não seria nada, com certeza absoluta, eu falo.
E termina
isso.
Sendo um braço do núcleo, né? Pelo fato.
Ele é um braço do núcleo, uma ligação com a BCC.
A associação é ele lá, tipo, né? Assim, querendo ou não.
Eu não sei quem é da BCC. Eu não sei, porque a ponta é eles.
Sim.
Entende?
Sim. E lá, da região de vocês ali, pra cima, a região de vocês, tem mais espaço pra crescer o cavalo crioulo? Tem espaço?
Eu acho assim. A gente vê a BCC dando um pulo gigantesco e especialmente estamos vendo aqui fisicamente esse pulo, né? Por conta aí das arenas cobertas e dos projetos que vão ter e etc, etc, né? Mas eu acho que talvez direcionar para a criação maior de outros núcleos seria muito bom, entende? Porque quando nós falamos a expansão, eu sempre me refiro a ponto geográfico, né?
Uhum.
É a questão geográfica.
Sim.
E nós estamos, por exemplo, assim, o nosso núcleo, nós temos sócio que é de Alta Floresta, que dá 400 quilômetros.
Sim.
De Matupá, que dá 300 e pouco, sabe? Caberia já um núcleo. Nós já fomos contatados, outra oportunidade para fazer um criolaço no Pará. Sabe? Então, assim, eu acho que o núcleo tem que ir, tem que fazer, mas o núcleo não consegue atender tudo isso, não entendeu?
Daqui a pouco é uma escadinha pra ir ajudando, né?
E aí aquela questão, assim, que lá no início nós falamos, aquela questão de núcleos de usuários.
Sim.
Entende? Que a ABCC entra pra fomentar a criação de núcleo de usuários.
Sim.
Sabe?
Em vez de núcleo de criadores...
Não, o nome talvez não interessa, mas assim...
Sim, mas...
Com afinco nas modalidades esportivas da região.
Sim.
Sabe? Que lá é laço, né? Mas com isso, sabe? Acho que entra muito bem. Entra muito bem.
E, Rafael, dificuldade pra ti lá como treinador e coaching? coach, né?
Coach. Coach.
Não, treinadora de cavalos e coaching dos de cima.
Dos burros?
Ah, eu não podia falar. Deixa ele, né?
A dificuldade é grande, é mão de obra lá, né? Wagner, assim, veterinário tem bom lá, mas mais perto, dependendo da área, né? Nós temos uma veterinária que mexe com reprodução, que mora em Sorriso ali. Mas vamos dizer, com o locomotor, o veterinário mora a 600 quilômetros de lá.
Sim.
Sabe? Tudo é distante, né? Às vezes precisa hoje e ele acaba podendo vir 30 dias depois, né? Mas no mais, assim, eu não vejo mais dificuldade, sabe? Tem, né? Mas é mão de obra, né? É difícil o pessoal ir para lá daqui e se adaptar lá, né? É longe de tudo, né? E fica difícil, né? Para te sair, assim, para competir é complicado lá, né? Competir, assim, morfologia, né? Freio. É complicado botar um cavalo num caminhão e viajar 1.500 km para ter uma credenciadora e voltar para casa, se tudo der certo, credenciado, para depois viajar mais 2.700 quilômetros para correr a semifinal, entendeu?
Sim, aí termina entrando aquela situação, né? Porque o Neto, no podcast do Neto, ele fala bastante, né? Eu só vou saber que realmente o que eu tenho quando eu botar a prova com outros, né?
Isso.
E ali, tu, qualquer prova que tu tiver que botar, tu vai fazer uma prova, porque a prova, que eu digo, testar de no comparar. Comparativo... com outros, porque tu termina ficando numa distância grande. Então, qualquer saída é 1.500 quilômetros, é 1.500 para ir, 1.500 para voltar, ou 1.000 para ir e voltar, e termina que tu também te limita, né? Então, faz muito mais sentido o usuário expandir a raça do que na parte da criação, né? Aí pega uns teimosos, né? E aí...
Sempre tem, né? Diz que eles raleiam, mas não acabam.
É, sempre, é normal
isso.
É
igual estrada de chão.
Eu acho que embora quem cria lá é porque gosta muito, né?
Sim.
E quer muito, porque as dificuldades são grandes, né? Embora o pessoal, assim, a maioria, tendo o pessoal que se envolve com isso, tem recurso, né, para criar, até porque é muito mais caro de criar do que aqui, né, Fábio?
Então o Fabiano tem bala. Pera, então, eu não estou sentado na frente do cara certo.
É muito mais difícil em todos os sentidos, né?
Sim.
Financeiro mais, né? Não é fácil, não.
Não é Xanga, né?
Não é Xanga.
Mas o importante de tudo, e a gente deixar esclarecido assim, né? Importante de tudo é assim, é que do laço, e que é o carro-chefe, vai continuar sendo, e a gente mesmo laça e vai continuar laçando, o importante é que disso tudo tá virando outras coisas.
Claro.
Entende?
Claro,
tá virando outras coisas. Claro. Isso que é o importante, né? Então tá crescendo numericamente no laço e tá crescendo também em outras modalidades.
Sim.
É, não, e essas dificuldades todas eu acho que não vai atacar de bicho de lá tá correndo a final do freio de ouro, tá na morfologia, já vários bichos de lá já passaportearam pra morfologia, né? E não vai proibir isso, entendeu? Não vai
Sim.
impedir, mas o pessoal de lá tem que fazer um esforço grande. Esse negócio de expansão que falam e coisa assim, é que nem o Rodrigo Teixeira fala, né? Que quem vê as dores do povo, do pessoal lá, é eles que estão lá, né?
Então, eu passei aquela...
Aqui, tu sentar aqui em stay e falar em expansão, mas não sabe a dificuldade, ou não sabe o casto do cara pra botar um cavalo no caminhão e vir aqui.
Sim.
Eles não têm noção. Se tivessem, talvez grande parte deles não criasse.
É, isso eu escutei bastante, assim, lá em Alta Floresta, lá, isso. No Gaúcho, lá, escutei bastante. Se não fosse...
Tá, Nova Monte Verde. Para as frentes da Alta Floresta ainda.
E aí, se não fosse o Lucas ou o Teixeira vir aqui, eu já tinha parado de criar há muito tempo, já tinha parado de comercializar há muito tempo, porque é muita confusão. O cara tem que encher um caminhão lá para trazer para cá, e aí fica difícil, eu tenho que confiar em quem está me mandando, em quem tá negociando para mim, porque... Senão é muito fácil botar uns descarte lá, ou botar uns tigre lá dentro e vir, então... E aí eu também imagino que junto começa a vir, tem tu de criador, começa a vir outro criando lá, já selecionando. É uma égua que tu tá aqui, né?
Então, isso.
É uma égua. O cara, eu olhei ela só pela TV, não vi ela na pista ali, mas eu tava... Bonita? Bonita? E aí tu já começa né? Tu começa a chamar atenção lá e começa... Não precisa, que nem o Geraldinho lá do Mato Grosso do Sul, lá da Calidá, sempre fala, mostrar pro pessoal que eu não precisa sair lá daqui, ou sair do Pará, ou sair lá da Amazônia para ir comprar cavalo no Sul, porque a gente vai ter aqui também.
Uhum.
Então, e aí...
Até porque a genética está acessível hoje,
claro,
né? Tem
claro,
toda a dificuldade, mas ela... De criação da gente lá, no, como Centro-Oeste num todo, né? Mas a genética está acessível,
né? E tu investe em coberturas também, né? Isso. Compra genética...
Isso.
Então, é isso que começa a fazer a diferença, né?
É o... A
genética não é o problema.
Claro,
o problema é
Na
criação, é problema.
Claro,
nutrição,
o problema
é
lá dentro, é lá. Isso, é a distância, isso, o custo que termina encarecendo. Isso. Mas aí pega um ou outro que investe nessa parte e começa a mexer diferente dentro do. Começa a aparecer uns bichos mais bonitos no laço. Os caras, não, mas também quero me apresentar num final de semana no laço com. Com um animal com uma morfologia dessa.
É uma
né?
dificuldade, outra... é por isso que a gente precisa de centralizar em poucos bichos, mas em bichos de qualidade.
Sim,
né?
sim.
Outra
sim,
questão,
sim.
né? O pessoal às vezes pensa assim, porque lá no Mato Grosso é assim, o assado não. Quem se envolve lá não é pra brincar, sabe? Eu acompanhei já laço bastante, sabe? Morei em Santa Catarina, acompanhei bastante rodeio de laço. E eu não andei num lugar assim que tenha tanto cavalo bom de laço como lá. No Rio Grande do Sul eu jogo que tu não vai num rodeio que tu veja tanto cavalo bom de laço como tu vê lá. Por quê? Porque eles gostam de laçar e eles investem no cavalo bom de laço.
Sim.
Entendeu? Então,
e pega preço, né? Esses bichos de laço,
isso,
né?
Isso,
pega...
O pessoal lá não tá pra brincar. Claro que uns estão no laço e é o cavalo que eles usam, né? Eles têm o cavalo como usuário. Mas, assim, com certeza todo criador que surgir lá, todo não, mas grande parte, eles não vão entrar para brincar para ser um bobão, sabe? E com certeza não. Tanto que 90% não, mas a maioria do pessoal que está lá é gente que foi daqui para lá e cresceram.
Sim,
lá.
Sim.
Wagner, e prova disso que o senhor está dizendo é que hoje na modalidade do criolaço, né, o selo de raça, que aqui no Sul talvez não seja nem um pouco
nada valorizado,
nada valorizado, para nós lá é uma coisa assim, muito valorizado. Ou seja, eu levo uma égua... Eu trato ela com todo carinho para tentar ganhar o selo de raça.
Sim.
Então, assim, e lá, por isso que os animais estão ainda mais melhorando, bicho bonito, porque nós estamos valorizando, assim, o selo de raça lá é muito valorizado.
Sim, aí aqui entra aquilo.
A briga tá grande lá.
O cara começa a ver e diz, não, peraí, eu também quero desfilar no final de semana com um animal desse aí, né?
Que a primeira coisa que bate no olho de alguém é a beleza, né?
É, claro.
É beleza. Depois tu
chama
vai
atenção, isso. Depois tu vai no fino do detalhe,
isso,
né?
Isso.
Mas é isso aí, guris. Na verdade, queria...
É guris ou é moço?
Não,
fala o moço aí, pra bater os telespectadores.
O moço tem que ser puxado, arrastado.
Ah.
Né? Moço! Moço do céu! As mensagens é assim, né? Fabiano, fala, moço! Larga de ser vagabundo, moço!
E esse moço é goiano, viu?
Ah, é?
Do Goiás.
Bom, mas tu...
Não, eu sou trans, né? Eu sou trans.
O Mato Grosso é um Mato Grosso, um moço trans. Então.
Um moço trans. Mas só queria mostrar aqui para o público que vocês estão aqui, que vem de longe, se desprende, se dedicam e que não é fácil. Muitas vezes o povo tá aqui e acha que, não, então o pessoal do Mato Grosso aí tá. Não, é peleado para estar aqui. E queria agradecer vocês e que dê cada vez mais certo. Quero ver se eu posso ir para passaporte lá,
isso,
ver se consigo estar presente também. E que a gente siga divulgando o Mato Grosso e o cavalo crioulo em crescimento lá,
isso,
na região.
Eu queria aproveitar como detalhes finais, então.
Claro, não, segue.
Para parabenizar a BCC, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que para essas regiões de expansão eles estão incentivando, investindo também,
sim,
né? E é muito importante que isso continue. Está dando resultados, acho que esse é o recado que eu tinha que dar em nome do Mato Grosso, em nome do núcleo, né? Do presidente Cassiano Damiani, da diretoria, né? Investem e continuem, que está dando resultados e lá a gente está trabalhando para isso. Tá? Então esse é um recado para a BCC. E a outra é agradecer a oportunidade de participar do Embus.
Como o Braulio diz, o podcast.
Podcast.
Obrigado, gente... Wagner, aí, pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho da nossa vivência, do mundo do cavalo, né? Do mundo de tudo, né?
Sim.
Obrigado mesmo aí desse programa.
E que nos desculpem as brincadeiras, né?
Brincadeiras,
mas para finalizar, é o seguinte. Sabe por que o Rafael tá com esse lenço preto hoje? Segundo o Thales, que estava aí agora há pouco, né? Que saiu, foi embora, estava aqui, né? Diz que isso aí era para enterrar o Valtinho na prova de hoje, né?
Ele conseguiu!
Já é um luto antecipado, né?
Detalhíssimo! Ele conseguiu!
Quer te defender, não?
Um brinde, então, ao podcast do Wagner. Muito obrigado.
Um abraço a todos.
Um abraço. Olha, agora batendo a garrafa.
Antes de finalizar, eu quero te pedir um favor. Curte, compartilha, te inscreve no canal. Se tiver pelo Spotify, também curte e te inscreve, porque aí o Spotify e o YouTube consideram esse assunto mais relevante. Considero que o Cavalo Crioulo pode chegar muito mais longe com essa tua ajuda aí. Muito obrigado e conto contigo. Abraço. Vamos por mais.